ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Ô Senhor, muito obrigado porque nós encontramos o Senhor, ó Deus. Senhor, é o bem mais precioso, é o tesouro das nossas vidas. Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, é mais preciosa que o ouro, Senhor. Traz a Tua palavra, a Tua revelação, fala aos nossos corações essa manhã, Jesus. Nós estamos aqui expostos, Deus, como um sacrifício vivo diante do Seu altar, ó Deus, para recebermos, Senhor, as Tuas direções, a Tua palavra, ouvimos a Sua voz, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada pelo Teu amor, nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém. Pode sentar, irmãos. Gosto tanto de louvores assim que falam do nosso amor por Jesus, né? É uma bênção. Porque existem vários tipos de louvores, né? Tem os que falam da gente, de processos, de vitória, mas esses que falam do amor que nós temos por Jesus, eu acho muito precioso, né? Você poder falar isso para Deus, desse amor. Escolhi a boa parte, amém? Escolhemos. O tema dessa palavra é: o amor não é leviano. 1 Coríntios 13, você pode abrir a tua palavra, a tua Bíblia, em 1 Coríntios 13, versículo 4. Amém? Amém? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Algumas versões também falam que ele não se ufana. O que, que é a leviandade? A leviandade é você tratar de forma sem seriedade, de forma leviana, de forma como quem não se importa de fato, sabe? Eu trato eu não levo aquilo como um compromisso sério. Eu levo de forma leviana. E quando eu era jovem, há um tempinho atrás, quando eu conheci o evangelista André, os jovens conhecem essa história, porque já contei muitas vezes para os adolescentes e jovens, talvez para a igreja, não me lembro se já compartilhamos. Mas quando nós nos conhecemos, eu e o evangelista André, nos conhecemos na igreja. E aquela coisa, né, de jovem. Um olhou para o outro e, né, começou a se interessar um pelo outro e começamos a orar um pelo outro. E depois de nós orarmos por um período, nós começamos a namorar, né? Há muito tempo atrás. E a Ana era pequenininha, tinha 4 anos, sua irmã caçula do André. E aí a gente começou a namorar. Mas, não sei quem aí, né, já teve um só relacionamento, ou já teve mais de um relacionamento, mas num relacionamento, ou não teve nenhum relacionamento, né, mas vai entender o que eu quero dizer. Num relacionamento, se uma das duas partes não gosta o suficiente, não ama o suficiente, ela acaba sendo leviana com a outra. Ela não se compromete por inteiro com aquilo. E aí é difícil o relacionamento dar certo. É difícil o namoro dar certo quando não existe um sentimento mútuo, recíproco, não é verdade? E existem até casamentos que às vezes sofrem com isso. E eu comecei a namorar o evangelista André. Só que naquela época, eu era muito apaixonada por ele e ele não correspondia na mesma intensidade. Então, como que ele agia dentro do relacionamento? Ele era leviano no relacionamento. Então, ele não se importava tanto, ele não se esforçava tanto, sabe? E eu comecei a perceber, era um pouco frio, e eu comecei a perceber, e eu procurei uma pastora da igreja e falei, pastora, está acontecendo assim, assim, assado. Ela falou, olha, dá um xeque-mate nele, vê o que, que ele quer, né? Qual que é a posição dele. E aí fui conversar, conversa de 2 horas, porque o André é fleumático, ele evita o confronto, ele evita ter que expor, ele vai fazer de tudo para não ter que se indispor com alguém. Então, ficamos 2 horas conversando para chegar à conclusão que a gente tinha que terminar aquele namoro, que o negócio não tava bom, né? E, no fim, ele acabou terminando o namoro. E aí, nós terminamos esse namoro. Só que eu tinha esperado muito em Deus, a pessoa de Deus. Tinha orado, tinha buscado, tinha esperado. E eu fiquei meio frustrada, né? Porque eu falei para Deus que eu queria me casar com o primeiro homem que eu me relacionasse na igreja. Eu não queria namorar uma pessoa, depois namorar outra. Era o desejo do meu coração. Mas não tinha acontecido assim. Eu falei, amém, Deus. Né? Amém. O que eu não quero é casar com um homem que não me ame daquela forma, né? Que Cristo ama a igreja. E eu não via isso no André. E eu falei, não vou me casar com um homem que não me ame como Cristo amou a igreja, porque ele não vai ter um relacionamento, um compromisso comigo. Ele vai ser leviano dentro do relacionamento. Eu não quero isso. E aí fiquei em paz. De olho já para ver se aparecia outro partido na igreja, né, irmãos? Porque jovem vem para a igreja assim, procurando um bom partido. E não está errado, porque Jesus ama a família. Ele quer que a gente construa uma família. Então, não tem problema, pode vir sim. E é aqui que vocês têm que achar a pessoa certa mesmo. Vai procurar onde? Supermercado? Não, né? Na igreja, né? Né, irmão Jorge? Acha o cônjuge na igreja. Então, tá certo. E aí, já fiquei de olho, né? Falei, vai que aparece alguém aí. E, né? E fiquei. Um ano se passou, irmãos. Um ano. De repente, Andrezinho começa a se aproximar. Ai, começou a ir na minha casa de novo, frequentar minha casa. Daqui a pouco, do nada, chegou com um ursinho de pelúcia, de presente. E eu bem pensando, coisa estranha. E, ai, vamos no tabernáculo junto. Já sabia, irmãos, que as técnicas de conquista na igreja é assim. Vamos no tabernáculo comigo? No mundo é outra coisa, né? Vamos na balada com aqui na igreja, assim, vamos no tabernáculo comigo? Vamos! Aí ia pro tabernáculo junto e tal. E eu bem falando, eu não vou. Aí as minhas amigas, ai, tá muito estranho. Tá muito estranho isso aí. O André tá de olho em você de novo. E eu, não! Eu não volto com ele de jeito nenhum. Falava. Eu não namoro com ele de jeito nenhum de novo, porque ele terminou comigo, né? Fez eu sofrer. Falava, não volto. E a minha mãe, olha só que engraçado. A minha mãe falava assim para mim, você vai casar com o André. E eu falava, não vou. Não vou, mãe, é fogo, né? Ela, você vai casar com o André. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. E eu falava, não tem nada a ver, imagina, eu nunca vou voltar com ele. E ele chegou e foi vindo, enfim. Um belo dia, a gente conversou, e aí ele falou o seguinte para mim. Primeiro que ele se acabou de chorar. Evangelista André é chorão, para quem não sabe. No meu casamento ele chorou mais que eu. Ele é muito chorão. E ele já chegou chorando para mim e falou assim nesse dia. Ele falou, eu não quero te pedir em namoro. Eu quero te pedir em casamento. Eu quero retornar com você, mas eu quero casar com você. Então, ele não me pediu em namoro, ele me pediu em casamento. E eu vi nos olhos dele o amor de Jesus mesmo, aquele amor que Jesus tem pela igreja. E nunca mais mudou, irmãos. Até hoje, né? Nós nos casamos, tivemos filhos, e é o mesmo amor e o mesmo comprometimento. É um amor que não é leviano. Mas naquele primeiro relacionamento que eu tive lá com ele, lá atrás, era um amor leviano, um amor raso. Não tinha, ele não se importava tanto. Se tivesse comigo ou não tivesse, não fazia diferença. Mas agora não. Agora ele se importa, agora ele se esforça. Né? Agora a gente vai fazer bastante anos de casados, 16. E durante todo o namoro ele se esforçava. Ele acordava 6 horas da manhã para me levar para trabalhar lá no Ipiranguinha, todos os dias. Então, ele se esforçava, é um amor que se importa. E ele continua assim, ele está lá em Pacaraima e foi... Pessoal, né, o mundo comemora o Dia das Mulheres, ele mandou entregar um sorvete lá na minha casa, para as meninas, para mim, ele continua se importando, ele continua se esforçando. Esse é o amor que não é leviano, não é um amor raso. E quando essa palavra fala sobre o amor, ele está querendo dizer exatamente isso. O amor é um amor que se importa. A palavra amor nesse texto, no grego, é o ágape, o nome dessa igreja, que é um amor incondicional, que independe de situação externa. Ele, aquele amor existe, ele é. É o amor de Deus. Deus é amor. É desse amor que a palavra se refere. E aí, esse amor de Deus por nós é assim, não é? Mesmo que a gente faça, a gente erre, mesmo que a gente pise na bola, Deus sempre está lá disposto a nos perdoar, não é verdade? Ele tem um amor por nós incondicional. Nós não somos merecedores dessa graça. Nenhum de nós é bom. Pelo contrário. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo. Se você olha e fala assim, ai, imagina, mas o pastor, o apóstolo, o líder tal, eles são... mais santos, mais... A gente é pior, a gente é a escória da humanidade, irmãos. Deus pegou os piores e transformou. Esse é o milagre de Deus. Esse é o poder de Deus. E Ele está fazendo isso na minha vida e na sua vida. Não é porque nós somos bons. É porque Ele é amor, Ele é misericórdia. Ele tem esse amor que não vai olhar... para o que você já fez, porque Ele é Deus perdoador. Ele vai olhar para o que você pode fazer daqui para frente, em quem Ele pode te transformar. Amém? E Ele não trata a gente com leviandade. Ele não trata a gente com indiferença, assim, sem se importar. Ele não brinca com a gente. Quando Ele chama alguém, Ele chama de verdade. Ele leva a sério a aliança de Deus. Ele não quebra a sua aliança. Ele não quebra a sua aliança. Como o André, quando falou, eu quero casar com você, e me deu uma aliança de namoro. Ele não quebrou aquela aliança. Ele manteve aquela aliança. A gente mantém essa aliança. E assim é Deus conosco. Mas a pergunta hoje é, como nós temos nos relacionado com Deus? Será que nós temos amado a Deus profundamente, intensamente, verdadeiramente? Ou será que nós temos sido levianos com Deus? Tratado Deus de qualquer forma, com indiferença? Em 1 João, vamos abrir em 1 João? A gente vai ler alguns textos em 1 João. No finalzinho da Bíblia, bem pequenininhos os livros, né? 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu vi um vídeo essa semana que eu achei muito interessante, de uma pessoa falando o seguinte, quando nós obedecemos às leis, constituição, leis humanas, quanto mais nós obedecemos às leis humanas, mais livres nós somos. Por quê? Se a pessoa rouba um celular, o que que acontece com ela? Ela pode ser presa, não é? Se a pessoa comete algum crime, enfim, extorsão, se ela comete algum crime fiscal, não paga o imposto, ela pode ser presa. Você perde a sua liberdade quando você desobedece alguma lei, humanamente falando. Então, quanto mais nós obedecemos a lei, mais livres nós somos. Tá certo? Você tem o direito de ir e vir, você tem direito à opinião, direito de expressão. E na palavra de Deus é a mesma coisa, essa pessoa falou. Quanto mais nós obedecemos a lei de Deus, mais livres nós somos da escravidão do pecado. Mais livres nós somos daquele jugo do pecado que está sobre nós. Mais livres nós somos. Eu encontrei uma mocinha que foi dos jovens há 15 anos atrás, essa semana, e ela, graças a Deus, está numa igreja, mas ela passou, acho que, 9 anos afastada. Ela falou, pastora, foi a pior fase da minha vida. Você viver sem Deus é terrível. É terrível. É um jugo de escravidão. Você fica preso ao pecado, você não consegue sair daquilo. Aquilo é um vício que não te larga. Mas quando nós amamos a Deus, porque o amor de Deus é isso, nós obedecemos os seus mandamentos. Quanto mais nós obedecemos, porque os mandamentos de Deus são bons, são para o nosso bem. Quando nós mais obedecemos, mais nós somos livres da escravidão do pecado. Da escravidão das coisas ruins, do que Satanás faz com as pessoas. Nós somos livres, nós somos libertos. Então, quanto mais nós obedecemos a Deus, nós demonstramos o nosso amor para com Ele. Então, como não ser leviano num relacionamento com Deus? Você tem que se importar de verdade. Quem se importa de verdade obedece. Irmãos, eu vejo muitas vezes as pessoas mais preocupadas com a opinião das outras pessoas do que com a opinião de Deus. Isso dentro da igreja. Isso é um perigo para mim e para a sua vida. Se o que o apóstolo pensa de mim é mais importante do que o que Deus pensa de mim, é um perigo. Porque o apóstolo, ele é um homem de Deus, ele é um servo, como nós. E às vezes as pessoas têm medo da repreensão de uma autoridade humana, de um chefe no trabalho, e não tem o temor do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e está vendo tudo que nós fazemos. Às vezes a gente fica preocupado com o que o chefe vai ver que a gente está fazendo de errado, mas não se preocupa. Que Deus já está vendo aquilo. Se nós somos repreendidos por uma autoridade humana, seja ela qual for, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, se nós somos repreendidos, amém, por isso, aprenda com seus erros, veja onde errou, conserte, tudo bem. E assim também com Deus. Mas sabe o que acontece? Com Deus, a gente tampa os ouvidos e às vezes não escuta a repreensão dele. A gente não se permite ouvir o que Deus está nos falando, a repreensão e os ensinos dele. A gente tampa os nossos ouvidos. Então, se nós amamos a Deus, nós não podemos ser levianos. Ele tem que ser prioridade máxima. Ele tem que ser a nossa maior importância. Você tem que se importar se você está entristecendo o coração dele. Você tem que se importar se o que você está falando do seu irmão, a fofoca que você está fazendo do seu irmão, está ferindo o coração de Deus, porque o seu irmão é filho de Deus. É criação dele. Você tem que se importar se as suas atitudes ferem ele. Esse é um relacionamento verdadeiro. Que se importa de verdade. Agora, se você pensa assim, tanto faz se eu vou ou não vou no culto. Leviandade. Está sendo leviano. Tanto faz se eu vou ou não vou no culto, ninguém vai ver? Deus está vendo. Deus sabe. Tanto faz, eu vou fazer isso aqui no ministério de qualquer jeito. Tanto faz, ninguém está vendo? Deus está vendo. Ele é o mais importante. Ele é o principal. A gente trabalha para quem? Para ele. Eu faço tudo para ele, irmãos. O meu trabalho lá, o trabalho que eu faço na minha loja, eu faço para Deus. Quando eu venho na igreja, eu faço para Deus. A minha vida gira em torno dele. Mas de vez em quando a gente esquece, né? De vez em quando eu também esqueço. E aí eu tenho que me lembrar. Não, ele é prioridade máxima. Ele é o mais importante. Amém? Em 1 João 2, aí mesmo, fala assim, ó, no versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não dá para servir a dois senhores, não dá para amar o mundo e as suas concupiscências, os prazeres carnais, e amar a Deus. Quando eu amo a Deus, eu obedeço seus mandamentos. Quer ver um mandamento, irmãos, que a maioria da gente desobedece? A gula. A maioria de nós. Não é verdade? E Deus fala sobre a gula, sobre a glutonaria na palavra dele. Mas a gente não se importa, porque não tem problema, né? Crente não bebe, mas pode comer. E pode comer. Mas a glutonaria, você comer além do que você precisa, em exagero, né? Às vezes a gente fica de tão mau humor por causa da comida que a gente até briga, né? Quem briga aí em casa por causa da comida? Eu falo para as meninas assim, ó, vocês, pelo amor de Deus, sem brigar por causa de comida lá em casa. Porque às vezes a gente fica tão mal-humorado, ai, passei não sei quantas horas sem comer, a gente fica no mau humor, eu falo isso também quando a gente vai para as missões. Irmão, se não deu tempo de comer no horário que você está acostumado, aguenta o mau humor aí, principalmente as mulheres, né? Mulher já é conhecida por ficar mal-humorada com fome. Aguenta o mau humor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O jejum faz parte da igreja. Você quer ter uma vida em santidade, uma vida que se importa? Faça jejum. Jejue pelo seu vizinho, jejue pela sua família. Ore. A gente precisa, irmãos, se importar com Deus e entender que nós somos criação de Deus. Nós temos o Espírito Santo, somos templo de Deus e nós precisamos cuidar desse templo. A gente precisa se importar de verdade, amém? E não amar o mundo e as suas concupiscências, né? Não dá para amar o mundo e amar a Deus. Não dá para se importar da mesma forma. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. E como que nós amamos e demonstramos esse amor a Deus, né? Além de obedecer os seus mandamentos, 1 João 3, 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside o amor de Deus nele? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e verdade. Amém. Nós demonstramos o amor por Deus através das nossas obras, praticando o bem, obedecendo os mandamentos, sendo fiéis à palavra. Irmãos, quando nós falamos mal do nosso irmão, nós desagradamos a Deus. Quando nós murmuramos, nós desagradamos a Deus. Nós temos que demonstrar o nosso amor por obras. Quando nós servimos na casa de Deus, entre no ministério. Se você não está, entre no ministério. Quando você serve na casa de Deus, você alegra o coração do Senhor, você se compromete, você está demonstrando o seu amor por Ele. Olha só, o André mandou sorvete lá de Pacaraima, pediu para entregar lá na minha casa. O que que é isso? Como que as minhas filhas se sentiram quando o sorvete chegou? Amadas? Não é verdade? Quando alguém faz algo por você, você não se sente amado, irmãos? Eu me sinto amada. Quando eu chego aqui na igreja e vejo a igreja trabalhando igual formiguinha, Uns adorando na bandeira, outros adorando no louvor, os irmãos da mídia, o pessoal da cantina, o pessoal da limpeza. Quando eu vejo a igreja, as pessoas trabalhando para que eu venha aqui ouvir a palavra no culto, sentar e ouvir e receber, eu me sinto amada por Deus. Quando alguém te serve, você se sente amado. Então, a gente tem que servir, queira demonstrar o amor de Deus. É através das nossas obras. Em Tiago 1,26 fala assim, um pouquinho para trás aí. Tiago 1,26, tá bem pertinho de 1 João. Ele fala assim, ó: se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. São as boas obras. Se você pode ajudar alguém que está precisando, ajude. Se você pode ofertar a notícia da cá, faça. Isso tudo você está tendo um relacionamento de amor com Deus. Você está mostrando para Deus que você se importa com Ele, com a criação dEle, com seu irmão, com os filhos de Deus, amém? E Apocalipse 3:20. Versículo 20, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentarei com meu Pai no seu trono. Irmãos, muitas vezes eu li essa passagem, eis que estou à porta e bato, linkando a pessoa entregar a sua vida a Jesus, né? Mas, essa é uma carta escrita para a igreja de Laodiceia. É uma carta escrita para uma igreja já constituída, instituída. E ele está falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei até ele e com ele cearei. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem se assenta na sua mesa? Na mesa da sua casa. Você coloca um estranho para fazer uma refeição na sua casa? Você chama qualquer pessoa na rua e fala, ô, vem tomar um café aqui. Você faz isso? Quem assenta na mesa com você? É quem você tem intimidade, não é? Você não chama um desconhecido. É quem você tem relacionamento e intimidade. Relacionamento e intimidade. Jesus está dizendo, filhos, eu quero ter relacionamento, intimidade com você. Eu estou na porta, eu estou batendo. Você pode ter um relacionamento muito raso com Deus, ficar frequentando a igreja, ouvindo cultos, as palavras, e de fato não se relacionar com Deus. Um relacionamento leviano, raso, que se importa pouco. Ah, tem o futebol e tem a reunião do ministério. Em qual que eu vou? Ah, eu vou no futebol, né? Porque a reunião do ministério é só uma reunião de ministério. Não, irmãos, eu tenho um compromisso com Jesus. Eu tenho um encontro marcado com meu Deus. Eu tenho um serviço para fazer para o Todo-Poderoso. E se tem que ser feito, tem que ser feito. Deus está chamando você, Ele quer ter essa intimidade com você, não dá para ficar esperando. Ah, não, deixa o evangelista André, vai lá para Pacaraima. Não, meus irmãos, Ele quer levar você. Guarda dinheiro, se organiza. Ele está chamando você, Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ter intimidade com você, Ele está à porta batendo. Ah, se eu não for, outro faz no meu lugar. Leviandade, está sendo leviano com Deus. Se Deus chamou você, faça o que Ele mandou você fazer. Porque o próprio Jesus falou, aquele que não multiplicou os talentos que ele deu, está fora. Se Deus te deu uma missão, se Deus está te chamando, se Deus quer ter intimidade com você, obedeça. Faça o que ele está falando, não seja leviano. Tenha um relacionamento de verdade. Faça além. Manda um sorvete a mais para Deus, né? Brincadeira. Mas se Deus pediu para você fazer uma coisa, vá além. Faça mais. Ande a segunda milha. Não faça... Ai, puxa, pediram para eu... Vou ajudar ali no bazar, ficar no bazar. Aí você ficou, vendeu, fechou. Meu, vou dar uma limpada aqui. Vou organizar. Vai além. Faz a mais. Ai, eu estou na cantina. Estou ajudando. Ai, eu estou escalado na cantina hoje. Não, mas eu não vou lá só trabalhar. Eu vou levar um bolo para vender. Na cantina, eu vou doar um bolo para a cantina. Faça mais. Não é bom quando a gente é surpreendido no relacionamento com um ato de carinho, com um ato inesperado, com algo que você não estava esperando? Faça isso com Deus, surpreenda Deus. Você não vai surpreender que Ele sabe todas as coisas, mas Ele vai se alegrar, o coração dEle vai ser cheio de alegria. Amém? Puxa, eu tenho que vir aqui adorar, ministrar o louvor. Eu vou chegar um pouco mais cedo e vou no tabernáculo. E vou me encher do Espírito Santo para que quando eu adore, os meus lenços cure. Pessoas sejam restauradas. Faça mais, vá além, não seja leviano. Amém? E para encerrar, 1 João 2. Vou pedir para o louvor subir, por favor. Primeira João 2. Amém. 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Quando nós guardamos essa palavra, quando nós obedecemos, quando nós servimos. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, Deus nos ensina o ato de serviço. Deus nos ensina o ato de adoração. Abraão fazia sacrifícios a Deus. Para fazer o sacrifício dava trabalho. Deus nos ensina a servir, a trabalhar, os atos de serviço, as obras. De Gênesis a Apocalipse, quando nós guardamos esses mandamentos, nós temos o verdadeiro amor, o ágape, o incondicional, um amor que não é leviano. Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Aleluia. A gente vai adorar o Rei, amém? Eu peço que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar no seu coração. Se você até hoje tem tido um relacionamento raso com Deus, um relacionamento leviano, que em nome de Jesus isso seja mudado hoje. Que a palavra de Deus te estimule. Que o Espírito Santo convença a minha e a sua vida a servirmos de todo o coração, com toda intensidade. Não pela metade, não em conta-gotas, mas um jarro cheio de água e da unção do Espírito do Deus vivo. Amém? Amém? Em nome de Jesus, que nós sejamos vasos cheios da unção do Espírito do Deus vivo. Porque Deus vai fazer grandes coisas através dessa igreja. Deus já tem operado grandes coisas, irmãos. Deus já tem operado grandes coisas. E coisas maiores virão e Deus conta com você. Deus precisa de você para essa obra. A obra é grande, a obra é muito grande. E os ceifeiros ainda são poucos. São muitas crianças sofrendo abuso. São muitas crianças sofrendo abuso, são muitas famílias destruídas, muitas famílias machucadas, muitos jovens nas drogas. Deus conta, Deus precisa com você. Não é tempo de um relacionamento leviano, fraco. Você tem que se comprometer por inteiro com Jesus Cristo. Você tem que estar disposto, como aquela viúva, a entregar tudo da sua vida. Você tem que falar: Senhor, eu sou teu. Tudo que é meu é teu. Eu tô disposto a viver assim. Mas essa palavra não é para todos. Nem todo mundo vai conseguir viver assim, meu irmão. Talvez você não esteja disposto a viver assim. Talvez você não esteja disposto. Você vai viver a graça de Deus pelo tornozelo. Mas eu quero te dizer que não existe forma melhor de viver. Você nunca vai ser tão inteiro, tão pleno, enquanto você não mergulhar até o topo da cabeça no rio de Deus e falar: Senhor, me leva, Senhor, me conduz. Eu quero ser por inteiro teu. A tua vida nunca vai ser completa. Deixa o rio de Deus passar na sua vida. Aleluia. Se você quer ter uma vida, um relacionamento intenso com o Espírito Santo, eu vou te chamar para vir aqui na frente. Se você quer aumentar o seu nível de relacionamento com Deus, eu vou te chamar para vir aqui na frente que nós vamos orar. Amém? Se você já tem esse nível profundo, glória a Deus. Não tem problema, mas se você quer aumentar, se você falar: não, Deus, eu quero assumir um compromisso, eu quero andar até o altar como uma noiva, eu quero colocar uma aliança no meu dedo, uma aliança espiritual de compromisso, de amor intenso. Ora, Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui, Deus. Oralaia Shuriandaramas, como uma noiva diante do seu altar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos, nós abrimos a porta do nosso coração, Deus. Senhor, até agora, Deus, a gente tinha deixado uma fresta, mas nós escancaramos a porta do nosso coração, Deus. Deus, senta na nossa mesa, Pai. Nós queremos ter intimidade com o Senhor, intimidade com o Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus. Deus, essa igreja tem tanto para avançar, Deus. Tem tantas coisas para acontecer. E eu quero colocar, Senhor, a vida dos Teus filhos nas Tuas mãos agora. Que eles sejam cheios da unção do Teu Espírito Santo. Cheios da unção do Senhor agora, Deus, para o trabalho. Comece a equipar os Teus filhos com ferramentas, Deus. Eu Te peço em nome de Jesus. Eu peço os presentes do Senhor, os dons. Comece a equipar com ferramentas celestiais, Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, que eles sejam cheios de dons e talentos para completar o corpo, Deus. Enche de unção, Senhor, enche de unção do Teu Espírito Santo, porque a seara é muito grande. Oh, Pai, levanta as intercessoras, Deus. Nesse tabernáculo, levanta as intercessoras, os intercessores. Levanta os profetas, levanta os evangelistas, Deus, em nome de Jesus. Dá recurso financeiro. Tudo que você intentar fazer para o Senhor, não vai faltar recurso, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida, abastança, abastança. Você vai poder servir a Jesus. Levanta os diáconos na sua casa. Levanta, Senhor Deus, os mestres das palavras, da palavra. Levanta, Senhor, os pastores. Oh, Senhor, em nome de Jesus, enche os Teus filhos com a unção do Teu Espírito Santo. Que a intimidade com o Senhor faça essa igreja avançar, faça essa igreja crescer. Que muitas histórias sejam mudadas, muitas vidas sejam salvas pela unção do Deus vivo sobre cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.